Em Berlim, sala cheia para acompanhar a história. A jornalista e realizadora portuguesa Diana Andringa apresenta um documentário feito em parceria com o diretor guineense Flora Gomes. As duas faces da guerra trazem, em 100 minutos, duas versões da luta pela libertação da Guiné-Bissau, parte do que foi a Guerra Colonial Portuguesa. A produção oferece, de um lado, a versão de ex-combatentes portugueses e, de outro, a de ex-combatentes guineenses.
Mas apesar deste confronto, existiu sempre da parte, quer dos guineenses, quer dos portugueses, alguma cumplicidade. Desde logo porque o grande dirigente guineense, o Amílcar Cabral, dizia sempre: nós não lutamos contra o povo português, nós lutamos contra o colonialismo. E o povo português é nosso aliado na luta contra o fascismo e o colonialismo. Isto foi sempre bastante presente na cabeça do PAIGC e, de alguma forma, fez os portugueses compreenderem a guerra na Guiné, que é uma guerra que Portugal perdeu militarmente, que a política portuguesa não tinha razão de ser, não era correta.
Diana Andringa conta que sempre teve interesse pela história das lutas de libertação em África. A decisão de fazer este filme foi marcada por coincidências. Tudo começou quando ela rodava um documentário sobre a vida de Flora Gomes e se deparou com um quartel português abandonado.
E quando chegamos ao quartel, está uma pedra que tem nomes de soldados. Imediatamente se percebe que aquilo são nomes de pessoas que morreram ali. Dois deles morreram no dia em que eu fiz 20 anos. E aquilo fez-me impressão. E escrevi um texto sobre isto para um jornal em que colaborava. Dizia: alguns dos nomes não estão completos. Eu dizia: será Arlindo ou será Fernando? E recebo uma carta de um senhor que me diz: eu posso lhe dizer os nomes deles todos porque são os meus camaradas, eu era dessa companhia. E eu disse: não, isto, eu tenho mesmo que fazer um filme sobre isto.
Portugueses e guineenses se enfrentaram por mais de uma década, de 1963 a 1974. O resultado dessa guerra, aos olhos de Andringa, tem aspectos positivos que são enfatizados no filme.
E é da Guiné-Bissau que nasce o grupo de capitães que prepara o 25 de abril de 1974. Portanto, é uma guerra que conduz a duas vitórias: a independência da Guiné-Bissau e a democracia em Portugal. E o que nós queríamos mostrar é que uma guerra pode tornar dois povos mais próximos do que eram antes e resultar não em duas derrotas, mas em duas vitórias.
O documentário é baseado em depoimentos de pessoas que viveram a guerra e chega a Berlim depois de ter sido exibido em diversas partes do mundo, incluindo Cabo Verde, Portugal e Guiné-Bissau, onde foi rodado. E foi exatamente na Guiné-Bissau, país palco do conflito, onde a apresentação do filme gerou uma comoção da plateia.
Numa sala onde estavam militares portugueses que tinham feito a guerra na Guiné e militares do PAIGC que tinham feito a luta de libertação. E choraram e abraçaram-se e falaram e contaram histórias. Portanto, a reação das pessoas, eu acho que tem muito a ver com a reação humana, das pessoas perceberem que o que são pessoas colocadas numa posição extrema.
Para a jornalista e realizadora portuguesa Diana Andringa, o documentário As Duas Faces da Guerra oferece uma outra contribuição importante para a Guiné-Bissau, que vai além do simples registro da história do país.
As imagens que se dá da África é sempre de países corruptos, com imensos problemas, é sempre uma imagem negativa. É preciso dizer-lhes que também há uma imagem positiva. Eles tiveram grandes dirigentes. A luta pela independência foi uma luta muito bonita. Provavelmente a Guiné seria hoje um país totalmente diferente se não tivesse sido morto o Amílcar Cabral. E mesmo quando a história não é para nos orgulharmos, é preciso conhecê-la para não cometermos os mesmos erros.
Cris Vieira, de Berlim, para a DW.